Olá, viajante. Seja bem-vindo. Vejo que enfrentou muitas criaturas. Mas sente-se, o Mystic Podcast já vai começar.
Salve essas pessoas. Esse continente. Esse é o seu legado.
Como? Eu não posso!
Você pode! Tudo o que você já sentiu, tudo o que já enterrou. Chega de se controlar. Deixe o caos explodir.
Começou! Eu sou o Feldrick.
E eu sou a Pan.
E seja bem-vindo a mais um Mystic Podcast. E hoje nós começamos um quadro novo, que é o Analisando Personagens. E qual será o primeiro tema deste quadro, Pan?
Eu vou falar o nome do personagem, tá?
O nome dela é Yennefer.
Não deu, eu tinha que cantar esse pedacinho. Tava na cabeça.
A personagem Yennefer Vengerberg, criada pelo escritor Andrzej Sapkowski, que é o criador da série The Witcher, né, Pan?
Isso. Então a gente vai começar a falar por que esse autor, né, criou a Yennefer. Qual que é a importância dela na história de The Witcher?
E principalmente avaliar quem é a personagem, de onde ela veio, quais são os conceitos inseridos nesse personagem que tem tanta importância e tanta valia pra The Witcher. Mas antes, não se esqueça de acessar as nossas redes sociais. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. E também temos o grupo no Facebook para você participar. A gente vai deixar tudo na descrição, tudo certinho, para que você entre no link e siga.
Exatamente. E além do Mystic Podcast, também temos as redes sociais da editora Mystic Dawn of Soul. A gente vai deixar também aqui na descrição. E também do primeiro jogo, né, que essa editora vai lançar, que é Mephroth, primeiro card game colecionável. Então não perca também. Todas as informações estão aqui. É só dar um clique aí e você vai ver.
É, mas antes temos um recadinho.
Um jogo?
Prepare-se para conhecer The Legacy of Mephroth. Cadastre-se no site e receba todas as novidades.
Beleza, agora vamos entrar nesse personagem fantástico que é Yennefer, né? Que chamou tanta atenção, muita gente não conhecia. É um personagem da série The Witcher. Pra quem não sabe, The Witcher é uma série que conta a história de Geralt of Rivia, ou Geralt de Rivia, né? Que é um bruxo, um caçador de monstros. Então ele tem esse par romântico que é a Yennefer. A gente tem um episódio muito especial sobre o Andrzej Sapkowski, que é o escritor, e a série The Witcher, que é o Mystic Podcast
número 5, é só achar aqui no playlist.
Um mestre-obra fantástico. Segundo o autor, Pam, o Andrzej Sapkowski, ele queria que o Geralt se desenvolvesse completamente. E como ele poderia se desenvolver? Então ele decidiu complicar a vida do Geralt, criando um personagem feminina que se nega a fazer parte desse estereótipo que geralmente tem na fantasia. Então ela iria sempre contra o Geralt, sempre desafiando o personagem. E essa personagem é Yennefer.
A Yennefer é muito decidida, é determinada, ela é forte e poderosa. E ela não é uma, igual você falou, par romântico comum. Ela é bem diferente. E por isso ela é tão importante na série. Muitas vezes ela deixa até o Geralt em plano de fundo, né? Porque ela se destaca na cena por ser irreverente e exótica.
A Yennefer Vengerberg é uma poderosa feiticeira, ela é grã-mestre de magia e viveu na cidade de Vengerberg, por isso ela adquiriu esse nome, né? A capital de Ardyn.
É bem comum, até o Geralt, ele veio de Rivia, né? Por isso que é Geralt de Rivia. Então tem isso nesse universo de The Witcher, de você receber o nome da cidade a qual você morou por muito tempo.
A Yennefer, ela é o quarta elfa. O que é isso, né? Significa que ela é uma humana que tem um quarto de sangue élfico. Os quadruns, que também são conhecidos esses quarto elfos, eles são nascidos de humanos com meio elfo, ou dois quartos elfos, tá? É uma coisa meio complexa, é uma matemática élfica aí, mas é basicamente ela é descendente de elfos. Somente os mais exigentes da raça consideram não-humanos.
Por isso também que ela é uma feiticeira até mais poderosa, né? Porque ela tem um pouco desse sangue élfico aí que dá poderes a mais. Porque no universo de The Witcher, quem criou, quem era detentor da magia eram os elfos. E os elfos que ensinaram os humanos a usar a magia. Então ela tem uns poderes aí misteriosos que só quem tem sangue élfico compreende.
Sim, ela tem alguns apelidos e as pessoas chamam ela de Yen, Yena, Lana e Laninha. Então é muito comum você ler o livro, ou até mesmo na série, eu não sei se tem isso, eu não percebi, mas tem gente que chama ela por apelido.
Na série tem sim, aquele episódio que é baseado no conto Último Desejo, no final ele já chama ela Yen, não sei o que, entendeu? Então o Geralt já utiliza bastante nos livros, ele é a principal pessoa que chama ela por esse apelido, que é uma forma de ficar mais próximo, né?
Pessoal, né? Carinhoso. A Yennefer é muito famosa e respeitada, sendo a mais jovem membro do Conselho Supremo. E ela foi combatente de guerra. Assim, é um spoiler isso, e isso vai ser muito recorrente nesse episódio, tá? Então se você não quer ver, assiste a série primeiro, lê os livros primeiro e depois retorna aqui pra conhecer mais o personagem.
E esse combate a qual a gente vai falar aqui agora, que foi explorado na Netflix, então mostra lá no final dos episódios, mostra isso. Se você ainda não assistiu, assista. E nos livros ele é só mencionado, o autor não explorou, tipo, o que estava acontecendo no momento, mas sim o que se sabe sobre aquilo, as pessoas contando a sua versão daquele acontecimento, entendeu? Isso que é diferente, eu achei até interessante essa parte, porque você quer saber mais sobre aquilo, mas tem que ouvir da boca de outros e não daquele momento exato que aconteceu.
Justamente nessa batalha, né, que é a segunda batalha de Soden, por Soden, ela perdeu a visão.
Isso é um spoiler.
Mas ela recuperou logo depois através da magia.
E além do Geralt, ela tem muita aproximação da Ciri. Vocês vão conhecer futuramente na série, quem leu os livros também sabe disso, que é um personagem muito próximo dela e além da sua amiga, né, atriz Marigold. Quem jogou The Witcher também conhece bastante a atriz.
E lembrando, você citou aí O Último Desejo, e é a primeira vez que não que ela é citada, mas é a primeira vez que ela aparece realmente, né? O Último Desejo, que é o primeiro livro da saga The Witcher, né, Pan? E também no jogo The Witcher 3, White Hunt.
Sim, foi até legal você ter citado isso, porque a Yennefer, mesmo ela não aparecendo antes, ela sempre é citada. Então você fica curioso pra saber quem é essa mulher a qual o Geralt nutre tanto desejo, tanta paixão e carinho, né? E é falada por muitos como poderosa, e algumas pessoas odeiam ela. Então é aquilo, ou você gosta dela ou você não gosta. E ela sempre é citada porque ela é importante mesmo na história.
Sim, agora a gente parte para um outro contexto do personagem, que é a caracterização.
A caracterização é o conjunto de todas as informações observáveis sobre o personagem. Então a gente vai falar um pouco assim, como ela é fisicamente e como ela se mostra para o mundo. Não que aquilo seja o que realmente que ela é de verdade, mas o que ela é, a superfície dela.
É a parte física, né? A Yennefer é uma mulher muito atraente, né? A sua aparência é de uma jovem de 20 anos, embora, né, todo mundo saiba que ela é muito mais velha, ela tem aproximadamente 100 anos, né? E isso é possível graças a elixires, ao poder que ela tem para não envelhecer.
Os feiticeiros têm vantagem nisso, né? E ainda com um pouco de sangue élfico ajuda, né?
Ela é conhecida por sempre usar preto e branco, seus volumosos cachos negros, né? Ela tem os olhos violeta, isso é muito perceptível na série. O perfume dela, lilás e groselha.
É o perfume que seduz o Geralt. Sempre vai pensando naquele perfume lilás e groselha, já sabe que a amada tá por perto.
A Yennefer, né? Tinha maçãs no rosto, as sobrancelhas são naturais, levemente irregulares, cortadas à mão e enfatizadas com carvão. Os cílios são longos, as mãos delas são bem delicadas, mesmo com o sapato alto, ela não é tão alta. Porém, ela é linda, ameaçadora e tem uma cintura muito fina. A aparência dela nos livros não é exatamente considerada bonita, mas é uma aparência forte, é bela, mas da sua forma, é uma beleza peculiar.
Muita gente até critica, né, em relação à série da Netflix, né, porque fala, a mulher, ela tinha que ser mais bonita, não sei o quê, porque foi se baseado no The Witcher. E o que é bonito pra ele, né? Entendeu? Então, elas, desde o início da criação dos livros lá, ela, a beleza dela já foi diferente. É uma beleza exótica. Então, não tem como se basear apenas na Yennefer dos jogos, né? The Witcher.
É, tanto que tem uma citação no Último Desejo, na página 226, que diz o seguinte: um rosto triangular, pálido, olhos violetas e lábios estreitos e ligeiramente contorcidos apareceram sob as madeixas negras. Ela tinha ombros bonitos, um pescoço bem torneado e, ao redor, uma gargantilha de veludo preto com uma joia em forma de estrela brilhando com diamantes. Ou seja, é uma descrição que já define bem a Yennefer.
É a caracterização desse personagem. E agora vamos falar um pouco sobre a história da Yennefer. Quem é ela? Qual que é o propósito dela nessa história aí, desse universo de The Witcher?
Na infância, a Yennefer sofreu muitas lesões e torturas psicológicas dos seus pais, né? O pai dela rejeitava, justamente por saber que ela era uma quarto elfa. E a mãe era, no caso, a meia elfa, né? E esses acontecimentos levaram ela a tentar várias vezes suicídio. Ela acabava criando algumas situações para ela se machucar, né? Até que ela foi admitida na Academia de Magia da Aretusa. E graças à tutora Tissaia de Vrais, a Yennefer, ela pôde recuperar os movimentos das mãos, o qual ela tinha perdido.
Sim, porque outra coisa que eles repudiaram ela, como ela era uma mistura, né, de meia elfa com humanos, ela tinha deformações. Então ela tinha uma corcunda muito grande, os olhos dela também eram desproporcionais. Então ela tinha várias deformidades pelo corpo e o pai dela via ela com uma aberração, então batia nela. E ela se sentia mal porque não era só em casa, na rua também ela era insultada. Ela achava que ela não era boa pra nada, ela foi até comprada pela Tissaia por menos que um porco. Pra você ter uma ideia, pagou menos do que ela pagaria pra ter esse animal.
É, tem uma coisa muito interessante nisso, é que em todo esse contexto dela ser bonita ou não, ela seria uma forma de vingança. No caso, se de um dia pro outro ela se tornasse bonita. E foi o que ela fez, ela abriu mão do seu próprio útero e, consequentemente, né, não poderia ter filhos em troca de uma forma mais atraente. E foi assim que ela ficou mais bonita.
E não foi fácil, tá? Não foi fácil porque ela sentiu toda a dor. Ela sentiu a tortura mesmo. Então foi algo muito ruim pra ela. E algo que mudou bastante a vida dela. Porque ela teve que abrir mão do útero dela. O que ela mais queria.
Sim, e exatamente isso. Como foi atrofiado, os ovários dela atrofiaram por conta da falta do útero, né? Não se desenvolveram o suficiente e o objetivo dela nessa história, principalmente em The Witch, é encontrar uma forma de ter um filho. Então ela passa por vários períodos testando várias magias e métodos para conseguir recuperar a sua capacidade de ter filhos.
E por que isso também é tão importante? Porque é a única coisa que ela não tem. Porque agora ela é uma feiticeira, uma grã-mestre de magia, tem tudo que ela quiser, ela consegue, menos isso. Então, ela quer tudo, não aceita menos do que isso. Então, por isso que ela quer isso, porque é algo que mostra que ela é super poderosa mesmo, que ela consegue o que ela quiser.
A pedido de Geralt, a Yennefer se tornou a tutora da Ciri, né? Pra ensiná-la sobre a magia, até porque a Ciri é uma personagem que tem muitos poderes também. E com a convivência, né, uma forte ligação entre as duas, fez com que a Yennefer passasse a considerar a Ciri como filha. A Ciri, além de protegida da Yennefer, também era considerada filha.
É como se fosse uma filha adotiva dela mesmo. E os poderes de Yennefer? O que, que ela tem de tão especial, Feodric?
Assim como todos os magos de The Witcher, a fonte dos poderes de Yennefer é o caos. E o personagem, ela mostra o potencial que é praticamente limitado em relação aos tipos mais complicados de magia. Ela consegue conjurar portais. E na primeira sessão de treinamento, ela teve muita dificuldade, isso denota na série. Mas ela consegue, ao longo do tempo, se desenvolver muito rápido.
Ela já tem essa habilidade natural, né? Ela só tem que aprender a usar e ela vai... Quando ela consegue isso, não tem pra ninguém, porque a Yennefer fica muito mais forte que todos.
É, porque assim, como você já disse, os elfos, eles criaram a magia, então eles ensinaram essas artes pra humanidade. E a Yennefer naturalmente já tem isso, né?
E é até interessante, porque tem gente que fala assim, ah, qual que é a diferença de feiticeiros, bruxos e magos? A gente tem um episódio aqui, né, Fredrik? Só cortando essa parte aqui da explicação da Yennefer, só pra relembrar pra você que ainda não escutou esse episódio, que mostra essas diferenças.
Adaptações da Yennefer, tá? A Yennefer em The Witcher, nos jogos, né? Embora ela nunca fosse, seja diretamente mencionada, os criadores de jogos fizeram inúmeras referências escondidas a Yennefer. Na pousada da periferia de Vizima, o Geralt pode falar com o Bardo e ele conta sobre o Dandelion, né? E sobre as baladas e as músicas do Lobo Branco. Entre eles, um conto de Geralt casou-se com uma feiticeira e eles viveram nas ilhas, no caso, felizes. Ou seja, é a referência a Yennefer, né?
Também, ainda sobre o jogo, tem lá no capítulo 3, a Triss, ela vai dizer ao Geralt que a última vez que ela sentiu dessa maneira, o Geralt estava com uma feiticeira brincando com um gênio.
Isso, e no capítulo 4, o taberneiro da Taberna Country, em Águas Turvas, então perto do final ele diz que a feiticeira que o bruxo amava e tentou reviver, mas morreu no processo. É uma outra referência. Se o Geralt escolher a Triss como guardiã do Alvin, no capítulo 3, e se ele responder ao Rei Forest que ele amava a Triss quando ele questionar, né, sobre o relacionamento deles, a atualização da missão de identidade diz, entre outras coisas, né, além disso, é que minha amnésia me previne de me lembrar de nossa relação no passado, mas eu tenho a impressão de que já amei uma feiticeira profundamente, que no caso é a Yennefer.
Lá no The Witcher 2 também, que é Assassin of Kings, a Yennefer ela é bastante citada e também chega a aparecer como flashbacks. E no final do jogo é revelado que Yennefer está viva, mas tem amnésia, assim como Geralt, e que ela se encontra no Império de Nilfgaard. Aliás, o jogador decidir salvar a Sheila, ela conta a Geralt onde procurar por Yennefer. Então, é um personagem assim que, mesmo aparecendo no presente ali, ela aparece em flashback e é citada bastante.
E no terceiro jogo, no Wild Hunt, a Yennefer é uma das personagens principais do jogo, né? Ela ajuda o Geralt em sua busca por Ciri.
Ela é interpretada pela série da Netflix pela Anya Chalotra, que é uma britânica que tem 23 anos. E o passado da Yennefer é diferente porque nos livros a Yennefer é sempre mostrada como poderosa e só no fim que vai revelar a origem dela, essa origem que a gente contou aqui, como ela era antes de ser tão bonita e poderosa. Na série é diferente, lá mostra primeiro esse passado dela pra gente ter mais empatia pela personagem.
A questão sobre a Yennefer e o útero dela também é bem diferente do livro pra série, né? A Yennefer, no livro, ela diz que fez um sacrifício, mas ela não diz qual. E na série, aparece, né? No caso, ela tirando o útero como sacrifício. E também dizendo que é por beleza. Enquanto no livro, a gente não sabe. Que não é dito exatamente. Então, é um personagem muito interessante, né, Pan? É legal falar sobre a Yennefer. É legal também que as pessoas conheçam o The Witcher. E também joguem os jogos, também assistam a série da Netflix para conhecer um pouco mais sobre esse personagem magnífico que é Yennefer de Vengenberg.
É um personagem muito bem construído que, como a gente falou, ele não é um estereótipo, então traz bastante coisa interessante e reverente para essa personagem. Então é um personagem que foi muito legal a gente analisar aqui e contar desde o início a importância dela na história e a contribuição para a literatura, né?
Exatamente. Vamos saber qual é o próximo tema?
E o próximo tema será Deuses de Lovecraft.
Ok, pra fechar, muito obrigado, Pan.
Obrigado, Fredrik.
E muito obrigado a quem ouviu esse programa até agora. E nós aguardamos você no próximo programa, lembrando que nós temos outros programas sobre The Witch, então vai lá dar uma escutada.
Isso aí, procura aqui na playlist.
E muito obrigado por ouvirem e até o próximo programa.
Até lá.
Tchau.
Esse programa foi oferecido pela Mystic Dawn Soul. Acesse mystic.com.br e descubra os jogos que vêm por aí.